ter um sonho não basta, o papo hoje é sobre largar o emprego e decidir empreender. Para quem não sabe, eu e o Breno somos sócios, não é bem dizer, mas em algum momento nós dois largamos nossos empregos de mercado, empresas multinacionais, tomamos coragem e começamos a seguir o nosso sonho, será?
Sim, e aí ambos tínhamos carreiras bem, bem promissoras, né, Léo? Acho que é um ponto que dá uma travadinha na hora de fazer essa decisão. Acho que quanto mais você vai crescendo ali na empresa que você está, você vai perdendo mais, né, ao decidir sair.
O preço da troca é maior, é isso?
É, exatamente. Né? Acho que, trazendo para o meu exemplo, quando eu fui sair da DHL, eu estava prestes a virar gerente. É, gerente lá, você já tem um carro, você já tem um salário bom, você já tem uma participação de lucros no final do ano bom. Mas no nosso caso, a gente tinha um produto que a gente confiava bastante, confia até hoje, né? E foi um pouco mais fácil fazer essa transição, né? Também pelo tempo que eu equilibrei um pouco as duas coisas. No meu caso, vou querer saber do seu também, mas eu, né, para quem não sabe, eu fiquei 2 anos entre bem dizer e a empresa que eu trabalhava. Então isso já é até uma coisa que a gente vai falar mais aqui, mas que me ajudou bastante na parte financeira, na parte de validação do produto e mercado e na parte de dar aquela, né, empurrãozinho quando eu vi que a empresa estava puxando e demandando mais do que eu entendia que seria preciso.
Verdade. É, da minha parte foi um pouco diferente mesmo, né? Porque eu já estava há mais tempo, né, que você, e eu já queria sair, né? Era quando eu via, né, a minha decisão foi muito de pensar na minha vida dali para frente, né, trabalhando com o que eu trabalhava, vendo os meus superiores, também a vida que eles tinham, não era muito necessariamente o que eu queria ter, trabalhar 200 horas por dia para uma coisa que era menos, ninguém gostava daquilo efetivamente, né? Talvez o que motivava era dinheiro, né? Outras questões de status, né? Mas a motivação era outra. E, então eu já tinha essa preparação maior para sair. Quando teve a oportunidade, eu falei, ah, então tá casando com a minha ideia, vamos começar a estruturar isso. Com a ideia do sonho, velho, acho que é interessante a gente ir para esse lado também, porque a gente não tinha o sonho de empreender. Porque tem gente que tem essa, nossa, eu quero ter um negócio próprio, eu quero ter um negócio meu, né?
Sim.
Não era bem o que a gente, nosso caso, né?
Não, né? Eu acho que o nosso foi realmente uma vontade sim, de empreender, mas não um sonho, linkado com o produto que a gente acreditava. Né? Você já foi, já fez design de produtos, você já tinha uma questão também ali de moda, de produto, de querer estar um pouco nessa área, acredito eu. E, né, acho que uma coisa que a Benzir mostrou pra gente dessa questão do sonho é que a ideia é diferente da realidade.
É.
Acho que quando, você pode ter uma ideia bacana, mas quando você começa ali a ter que vender seu produto, ter que criar uma marca, fazer uma gestão de empresa, cara, é outros 500, né?
Sim, sim. Acho que, então, quando você vai tomar a decisão, igual você falou, então você tem que se preparar. Acho que aí, no caso, primeiramente, financeiramente, né?
Com certeza.
Você ter ali a conseguir entender quais são, sei lá, seus gastos mensais, quanto tempo você consegue se manter caso dê tudo errado, né?
Sim.
E ao mesmo tempo, né, para você ter paciência, né, também, de que, se você tem pouco, dinheiro, vamos falar assim bem diretamente, você vai ter menos paciência de esperar o negócio virar, né?
Sim.
E ao mesmo tempo, a gente também, as pessoas quando empreendem só pelo sonho, porque pela vontade, elas demoram a entender, tipo assim, quanto que custa abrir uma empresa, qual que é o ideal daquilo ali, qual o tamanho do mercado, né? Então, pô, a gente teve um investimento baixo na marca, inicialmente. Só que se a gente tivesse triplicado esse valor, talvez as coisas seriam bem mais rápidas.
É, talvez a gente tivesse tido nosso crescimento mais rápido, nosso prolabore mais rápido.
É, que demorou.
Que é bom falar pra galera. Quanto tempo que foi?
Ah, uns 2 anos e meio, 2 anos.
Por aí. Porque eu acho que, linkando com essa parte financeira que você falou, acho que é importantíssimo a gente deixar claro pra quem empreende, quem quer empreender, que nos primeiros, fez 5 anos agora, né? 5 anos que a gente mais reinveste do que a gente tira da marca. Que é uma coisa importante porque isso afeta, né, no financeiro de quem está ali à frente do negócio. Eu, no meu caso, trazendo de exemplo, eu me preparei financeiramente, eu lembro dessa nossa conversa, inclusive, falei, Léo, eu preciso pelo menos mais um ano antes de eu sair aqui, senão eu vou ficar doido. Né? Porque também eu tinha um padrão de vida que eu tive que, né, me adequar a esse padrão de vida quando eu saí quando eu perdi meu CLT ali no final do mês, meu salário. Então, padrão de vida é uma coisa que você tem que estar disposto a mudar, né? Se equilibrar realmente a sua nova realidade financeira. Você tem que ter, se você não quiser depender de ninguém, né? Isso é importante falar. Você tem que ter uma reserva bem calculada, né? Com suas metas ali financeiras mensais que você pode gastar do seu dinheiro. E linkando com uma outra coisa também. No meu caso, eu tinha plano A, plano B, plano C. Acho que a gente tem que ser realista, como a gente falou. Ideia é diferente de realidade. Eu tinha um plano A, graças a Deus estou nele até hoje, que é bem dizer. Mas eu também tinha um plano B, né? Quando eu saí, eu já comecei a fazer um mestrado, então me capacitei para caso eu precisasse voltar para o mercado de trabalho. E o plano C eu não gostava muito não, mas era ir para fora. Mas assim, acho que é importante para te dar uma segurança, sabe? Na hora de virar essa chave e sair do emprego que você está.
Verdade, verdade. Acho que fala muito sobre essa ansiedade, né? Quem tá começando, tomando essa decisão, a gente vive num mundo muito ansioso e o empreendedorismo, como é uma coisa muito nova, é muito incerta, você tem muita responsabilidade de criar algo mesmo, né? É diferente de você já estar numa empresa que ela já tinha ali seus processos, já tinha ali suas hierarquias, né? O produto já estava ali, no máximo você vai desenvolver novos produtos, né? Enfim. E realmente isso gera uma ansiedade muito séria, né? E você, quanto mais organiza a parte para trás, mais você consegue lidar com essa ansiedade. Acho que um ponto legal de quem está tomando a decisão é entender qual que é sei lá, a vida de uma empresa, qual que é o horizonte dessa empresa, né? E que nós estamos falando de 30 anos, pelo menos, né? E acho que tem um cara, o Flávio Augusto, que falou que as empresas ou vão fechar ou vão ser vendidas. E aí é interessante
Sim.
isso mesmo, que é realmente assim. Mas se a gente pensa no horizonte de 30 anos, a empresa nos primeiros 5 anos ela é uma criança, você tem que ter muito mais cuidado. Eu falava muito com você, aqui se a gente não faz, a empresa para, né? Não atrasa, a empresa deixa de existir. Porque a gente, uma coisa é muito mais relevante cada ação no início do que depois. Depois ela fica jovem, e aí ela fica muito mais, sei lá, imatura. Tá crescendo rápido, mas sem processo, errando muito assim. Depois ela tem uma certa maturidade com os processos melhores e tudo mais, né?
Gostei desse aí, Léo.
Pois é, cara.
Essa eu nunca tinha me falado, não.
Essa aí eu já estava pensando nela sobre esses dias, porque eu acho que não tem uma definição melhor no mundo que pessoa física e pessoa jurídica, cara. É uma pessoa, chama
Somente.
jurídica, né? Pessoa com PJ, porque ela tem esse ciclo de vida e ao mesmo tempo pensa no. Em pessoas que participam, cada um faz parte de um sistema,
Sim.
sacou? Se você tem momentos que é mais difícil, tem momentos que são mais fáceis, é igual na vida
Na
nossa mesmo.
adolescência.
É, adolescência você fica achando que o mundo acabou porque você tomou um fora.
Aí, Lucão, ó. Adolescente é você, você aí, ó. Isso é verdade? Parece uma empresa na sua vida?
Ah,
Parece.
Aí, ó.
Parece bem.
Quando você já tá casado, aí o fora que você tomou 200 anos atrás tá de boa, né? A vida já seguiu.
É, o fora é bom ponto. Fora a gente vai
É,
tomar vários foras da empresa também, né?
justamente.
Caminhos que a gente pega que não vai dar certo.
Cliente que você pede, concorrente que faz uma coisa melhor que você,
Sem dúvida.
depois você estabelece.
Cara, e isso que você falou, acho que também tem muito a ver, né, da gente como empreendedor ir aprendendo esse passo a passo da empresa, essa maturação da empresa, quando você também, né, que é uma coisa que você fez antes de mim, quando você tá hands-on total, nessa mão na massa realmente ali desde o primeiro dia, porque eu lembro quando eu saí da empresa, né, depois de 2 anos que você já estava full-time aqui na empresa. Quanto, né, você já tinha mais experiência realmente na parte de gestão de negócios ali. E é uma coisa que quando a gente está de fora, né, e até faço um merchan para a gente aqui, né? Pô, é interessante você conversar com quem já está inserido nessa questão de empreender, hein? Alguns empresários, amigos que já empreendem, porque tem coisa que quando a gente está lá, né, na nossa empresa, que você falou do processo, ah, eu vou pegar esse processo aqui, vou implementar na minha empresa. Rapaz,
Diferente.
tem coisa até hoje que eu fazia lá na empresa que eu trabalhava que eu. Aqui eu não faço porque é diferente, é outro processo, é tempo diferente, organização é diferente. Então, primeiro, você colocar a mão na massa desde o início é importantíssimo. Você como pessoa, como gestor, vai pegar uma maturidade, uma experiência muito mais rápido do que a distância, do que eu ficar part-time aqui, part-time ali, né? E essa conversa com pessoas que seja do mesmo setor, seja de outro setor, seja de, né, amigo, pessoas que você não conhece, que às vezes vão te falar até mais abertamente, né, sobre as dificuldades, porque é importante, velho, esse toque ali que a gente tem que ter no início.
Sim, sem dúvida, né? Até linkando também com o episódio, o pessoal do marketing põe aí depois lá o link. 5 dicas para quem está começando hoje, que nós já falamos,
Total,
né? São
total.
mais específicas, mas acho que isso aí de conversar é muito de se expor, né? Expõe, fala que você não sabe mesmo, E ao mesmo tempo, não fica se vitimizando, ah, porque eu tô começando, não. Vai embora, ó, eu tenho dúvida nisso, nisso, nisso. Pode ser bobo, pode não ser. Sempre vai ter alguém que vai te falar uma coisa que vai funcionar para você. E ali você vai se conectando, eventualmente você consegue um convite para uma feira, um outro cliente, enfim, as coisas começam a engrenar. Durante um bom tempo, as coisas não vão engrenar como você achava que iria, né? Mas saiba que é formiguinha mesmo, mesmo passo, e com o tempo as coisas vão se encaixando.
Cara, a pergunta que eu vou te fazer, que acho que deve ter conversado isso algumas vezes. No momento que você largou seu emprego lá para empreender, você chegou a pensar, analisar alguma coisa de mercado? Como é que estava o mercado aqui naquela época?
Mercado, você fala de moda ou mercado que eu fazia para poder mudar de emprego?
O mercado de moda e o mercado na economia, talvez, do
Ah,
país.
tá. Cara, acaba que não. Sabe
Pois
por
é, eu também
quê?
não.
Acho que quando as pessoas decidem, igual a gente falou do sonho no início, né? A gente vai muito pela vontade mesmo. A gente, ah, cara, tem oportunidade e é isso. Ainda mais pensando no Brasil, você fica pensando nisso, você vai errar sempre.
Eu sou da mesma opinião, cara.
É.
Acho que é importante ali, né? Tá, ter um cenário, um pouco de projeção também de como é que você tá indo. Entender que se você vai ter que se endividar ou não. Se você tiver que se endividar, né, para começar aquele negócio, aí
Aí
olhar um
talvez é
pouco.
mais relevante.
É, aí olhar a economia, como é que tá indo ali, a projeção é importante porque é um risco que você vai estar assumindo. No nosso caso, né, como foi um investimento mais baixo, a gente não teve que fazer isso. Então talvez por isso também a gente não tenha olhado tanto. Mas digo um ponto que, na minha opinião, é importante também, que às vezes um momento ruim, seja de economia, seja de mercado, pode ser uma hora ótima para você começar seu negócio, né? Se você tem um produto realmente que se acredita que já está pronto ali para o mercado, acho que pode ser uma oportunidade boa e um empurrãozinho que às vezes a gente precisa para largar o emprego e começar a empreender.
Lembrando que produto pronto não quer dizer produto perfeito,
Sem dúvida.
né? Se você ficar esperando ele ficar perfeito demais, você vai perder o tempo, né? Então lança logo e vai aprimorando ao longo do tempo, né? Acho que é inclusive uma informação legal para que na hora de decidir. Porque às vezes a pessoa fica ali maturando, igual você com dificuldade de largar o osso do trabalho e tal. Não, meu produto ainda não está maduro, estou pagando não sei o quê. Não, vai, começa logo, depois você vai melhorando. Lembrando que aquela metáfora da vida da empresa, né? No início é mais difícil, é mais imaturo mesmo, depois você vai adquirindo mais, né, força, né?
Léo, meu café tá acabando aqui. Acho que é hora do
Corte no
corte de
estoque.
estoque.
Se você está na dúvida de largar seu emprego e começar a empreender, ouça esse episódio. Escute quem já passou por isso. Acho que vai ser legal para você aí, né não?
Venham, valeu!